O jornalista e escritor israelense Gideon Levi afirma que o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel está com os dias contados devido à crescente oposição da opinião pública às ações do governo israelense em Gaza. Mas isso para ele não é necessariamente uma má notícia. Não é que Israel deixará de existir, mas Israel não poderá conduzir todas essas operações militares como faz hoje, diz o israelense, um dos jornalistas mais premiados de Israel e uma das poucas vozes no país críticas à guerra em Gaza. Gideon concedeu uma entrevista à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, da qual nós transcrevemos boa parte. Ele veio ao Brasil para participar da Flipei, a festa literária pirata das editoras independentes, e lançar seu livro O Massacre de Gaza, Relatos de uma Catástrofe, publicado pela editora Elefante. Patrícia perguntou: seu livro traz uma visão do contexto que precedeu os ataques terroristas do Hamas no 7 de outubro, em que mais de 1.200 israelenses foram mortos e 251 sequestrados, e da guerra em Gaza, que já matou mais de 73 mil palestinos. Por que é importante ter esta perspectiva? A resposta: tudo isso não começou no 7 de outubro, como também não começou com Benjamin Netanyahu. Existe essa tendência de achar que tudo se resume a Netanyahu e que, assim que nos livrarmos dele, Israel se transformará em um paraíso. Israel não era um paraíso dos direitos humanos antes de Netanyahu e não será depois. Agora, o 7 de outubro foi um ponto de virada para os cidadãos judeus de Israel. Quase todos os israelenses que conheço, inclusive a maioria dos esquerdistas, acreditam que depois do 7 de outubro, Israel passou a ter direito de fazer o que quiser. Não há mais limites. E a segunda crença que se disseminou é de que não há inocentes em Gaza. Não há palestinos inocentes. Isso terá consequências terríveis, porque antes ainda tínhamos esperança, pois havia um campo da paz em Israel. Houve muitas manifestações nos últimos 3 anos, principalmente contra Netanyahu e a favor dos reféns. Pouquíssimas foram contra a guerra. Ninguém da oposição que pode substituir Netanyahu foi contra a guerra. A pergunta: Israel realizará eleições em outubro e pesquisas apontam que Netanyahu não conseguirá formar uma coalizão e permanecer no poder. Com a saída dele, há alguma chance de mudança na política de Israel para Gaza, o Líbano e o Irã? A resposta: acho que Netanyahu será substituído em outubro. Não existe uma única pesquisa séria que dê a ele maioria. Aqueles que podem substituí-lo serão melhores, mas não nas questões centrais. Serão melhores em relação à corrupção, ao sistema jurídico, à democracia para os judeus. Valorizo todas essas coisas, mas nenhum deles foi ou será contra a guerra no Líbano, em Gaza, no Irã, o apartheid e a ocupação. Isso significa que a política básica continuará. E a pergunta: como Netanyahu será lembrado na história? A resposta: a história será muito crítica em relação a ele. Para mim, será antes de tudo lembrado pelo genocídio. Por outro lado, quais são as suas conquistas? Israel é um estado pária. Os israelenses têm vergonha de dizer que são israelenses quando viajam para o exterior. Isso não começou com ele, mas ele piorou muito a situação. A pergunta: pesquisas mostram que mais de 90% dos israelenses apoiam as ações da Força de Defesa de Israel em Gaza e a guerra contra o Irã. Isso vai mudar? A resposta: não vejo isso acontecendo. Em Israel, é muito mais fácil obter apoio a uma ação militar do que a qualquer tipo de acordo político ou diplomático. Existe um acordo sobre Gaza. Ele tem muitas lacunas. Mas veja como a opinião pública israelense está reagindo. Dizem que se for implementado, será uma catástrofe. Novamente, isso remonta ao 7 de outubro, porque não há espaço para outras alternativas, além de passar de uma guerra para outra. A pergunta: o que poderia mudar a situação em Israel em relação a Gaza? Resposta: a única forma é o mundo acordar exatamente como aconteceu com a África do Sul, quando houve o boicote ao apartheid. Tratem Israel como trataram a África do Sul, e isso produzirá efeitos. Mas o mundo não parece suficientemente empenhado, e não sei como os israelenses reagiriam a um boicote. Isso pode torná-los ainda mais radicais. Qualquer crítica a Israel é vista como antissemitismo. Os israelenses não se olham no espelho e dizem: talvez haja algo de repulsivo no que estamos fazendo. A pergunta: suas colunas vão contra o que pensa a maioria da população israelense. O senhor sofre intimidação em Tel Aviv, onde vive? Resposta: tenho dois privilégios. Um deles é ser judeu, e o segundo é ter o jornal Haaretz, que é uma plataforma muito respeitável e que me dá toda a liberdade do mundo. Posso escrever o que quiser. Isso não seria possível em nenhum outro veículo além do Haaretz. Houve períodos difíceis, como em 2014, quando tive guarda-costas por alguns meses. Foram tempos duros. Eu não podia sair de casa. As pessoas cuspiam em mim e me xingavam. Mas nos últimos anos, como? Não apareço mais na televisão, porque a TV israelense me baniu desde o início da guerra. Sou menos conhecido. Então, não enfrento problemas. Há uma mulher maluca no parque onde corro. Ela sempre grita para mim, às 6 da manhã, traidor, traidor. E consigo lidar com isso. Pergunta: 2 dias depois dos ataques do Hamas, o senhor foi ao kibbutz Beheri e disse que foi uma das coisas mais horríveis que já havia testemunhado. Qual é a sua visão sobre a facção extremista Hamas? A resposta: o Hamas é o partido mais forte em Gaza e nada mudará isto. Politicamente está mais forte hoje do que antes. Eu não gosto do Hamas e não acho que possa ser parceiro de um futuro verdadeiramente novo. Eles são ruins para os palestinos, não apenas para nós israelenses. Mas precisamos entender que não é possível substituí-los, assim como não é possível mudar o regime do Irã. E basta desta megalomania de afirmar que Israel pode promover essas mudanças de regime, como os Estados Unidos. Até eles fracassaram nisso. Temos de conviver com o que temos. Pergunta: mas o Hamas é cruel com a população palestina? Resposta: sem dúvida, muito. Mas o que se pode fazer? Não é possível substituí-lo pela força. Talvez no longo prazo uma nova realidade mude isso. Neste momento, não há alternativa. Pergunta: o senhor vê o apoio dos Estados Unidos a Israel diminuindo no curto prazo? Resposta: vejo uma mudança drástica em um prazo muito curto. A atual política em relação a Israel durará no máximo até o fim do mandato de Donald Trump. Se os democratas assumirem o poder, está muito claro. Veja o que está acontecendo na comunidade judaica nos Estados Unidos. Netanyahu se tornou tóxico. Esta é uma mudança irreversível. Talvez seja saudável para Israel, embora seja muito dolorosa. Esta relação na qual podemos fazer o que quisermos e receber tanta ajuda, dinheiro, armas e apoio no Conselho de Segurança da ONU, corrompia, não era saudável para Israel. E o que acontecerá quando Israel perder o apoio dos Estados Unidos? É a pergunta. A resposta: Israel nunca foi tão dependente dos Estados Unidos. Temos o apoio da Micronésia. Fora a Micronésia, há aquela outra ilha, Nauru. A Europa está apenas esperando que os Estados Unidos deem sinal verde para mudar sua política em relação a Israel, porque a opinião pública europeia se tornou anti-Israel. dependemos totalmente do apoio, da tecnologia e das armas dos Estados Unidos. Não há alternativa. Rússia e China não apoiarão Israel. A perda do apoio dos Estados Unidos pode provocar uma mudança gigantesca. Não é que Israel deixará de existir, mas Israel não poderá conduzir todas essas operações militares como faz hoje. É a conclusão da entrevista de Gideon Levy para a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. A seguir... Russos estão correndo aos bancos para retirar dinheiro.